Norma Urbana Culta, Bobina número 84. Inquérito Brasil São Paulo número 215. Identificação do texto, diálogo entre documentador e informante. Tema 2, alimentação. Número do informante 266. Informante sexo masculino, 54 anos. Documentador, Rosina de Castro Guerra. Data, 9 de outubro de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 2, 18 a 580 giros. Gravador, marca National. Modelo RQ 501S. Número 53.628. Condições técnicas do registro. Satisfatória. Interferência de outras pessoas na sala.
Bom, eu gostaria de saber como é que na sua casa vocês dividem as refeições do dia a dia.
Curiosamente, apesar de todas as transformações socioeconômicas e, portanto, de conotações culturais que a sociedade brasileira no geral, e em particular a sociedade paulista, e particularissimamente a sociedade paulistana, que difere por uma série de características que você sabe, apesar de todas essas transformações, de todas essas transmutações, eu diria até de todas essas revoluções, a verdade é que na minha casa o horário das refeições é mais ou menos o tradicional. Evidentemente que não vou me reportar ao tempo de papai, de mamãe, quando afazendados e necessariamente tendo outros horários, precisavam ter o almoço, o jantar e a ceia em horários diferentes dos de hoje. Eu quero lhe dizer, para ser bem claro, que nós temos hoje os horários vigentes, digamos, na década de 30, quando eu ainda era menino e morava no então aristocrático bairro dos Campos Elíseos, onde eu nasci. Não é do seu tempo, não é da sua idade, mas você é suficientemente culto e bem informado para saber, através das pesquisas que você já terá feito, que os Campos Elíseos foram o primeiro bairro dos chamados Barões do Café, que eram os fazendeiros com propriedades em diferentes regiões do estado, mas que aqui mantinham as suas residências. Eram aqueles casarões que ainda hoje podem ser vistos, embora defasados pelo tempo, pela falta de trato, pela ausência de cuidado, e não é brincadeira, não, e principalmente pela falta de dinheiro. De maneira que todos esses casarões foram alienados e se transformaram em cabeças de porco. Mas voltando à questão da alimentação, nós almoçamos normalmente entre meio-dia e meia e 2h30, e jantamos também normalmente entre 7h30 e 8h30. É claro que estes dois horários, esses dois parâmetros, sofrem oscilações. Quando existe a possibilidade de recepções, não apenas na nossa casa, senão na casa de amigos, o que nos leva também a inverter, sob certo aspecto, estes horários. Agora, como nós ainda temos filhos pequenos, pelas anotações você viu que nós temos uma filha de 30 anos, já casada, e temos 3 netos. Agora temos também uma filhinha de 12, aluna do Dante Alighieri, e um filhinho de 8. De sorte que nós precisamos estar atentos também às necessidades deles. O Elcinho, o garotão, levanta-se muito cedo, porque ele entra no colégio às 8. E nós mantemos o hábito de estarmos todos à mesa do café antes do caçulinha sair.
Que tipo de alimentação vocês têm na parte da manhã, certo? Ao meio-dia e à noite?
Na parte da manhã é um detalhe muito pitoresco. É um detalhe muito pitoresco e muito curioso, talvez. É que nós ainda gostamos, e até os pequenos gostam, de canjica, a canjica paulista. É um hábito herdado não apenas de meus pais, senão de meus avós. Então nós comemos canjica com leite, canjica, você sabe o que é o milho de canjica. Nós comemos canjica com leite e açúcar, café com leite, pão, manteiga, bolacha, bastante queijo, o queijo fresco. Nós preferimos não nos deixar envolver pelas maquinações da sociedade de consumo e da propaganda, e ainda vamos descobrir pela aí, como diz os da sua geração, e como dizia o Stanislau Ponte Preta, meu saudoso amigo, Sérgio Porto, nós vamos descobrir pela aí o queijo fresco. E aquele queijo úmido, aquele queijo puro, aquele queijo não industrializado, no mau sentido. Eu, pessoalmente, não gosto, mas minha mulher e meus filhos gostam muito de geleia, de maneira que, pela manhã, a nossa alimentação básica é esta. Eu troco a geleia por 2 ovos quentes, que é um hábito que também me veio da infância. Desde menino, que eu, todas as manhãs, ingiro 2 ovos frescos. A hora do almoço não há nenhuma sofisticação na nossa alimentação. É na base paulista mesmo, do feijão, arroz, carne, verduras, legumes. Já hoje em dia, com a intromissão de hábitos que nós capturamos ou recebemos de correntes migratórias. Então você veja que nós usamos bastante também as massas de feitio italiano. E em virtude das remembranças e das relembranças culinárias de uma antiga cozinheira nossa, já falecida e que era portuguesa, que meus pais trouxeram de Portugal, trouxeram lá de trás os montes, nós também aceitamos variações culinárias da cozinha portuguesa incorporadas aos hábitos culinários que são tipicamente nossos. Quanto ao jantar, o carro segue pela mesma rota, naturalmente com as variações devidas em virtude da hora. Agora, o que não falta no jantar nunca é uma sopa de muita variedade, que é difícil para mim estar entrando nesses detalhes, porque eu não sou um experto em cozinha. Eu sou um experto em degustar as produções da cozinha. Mas eu acredito que ainda nos mantenhamos mais ou menos fiéis aos nossos hábitos. Por exemplo, um detalhe importante. Nós detestamos alimento enlatado. Nós achamos isso uma violência. Nem em estado de necessidade nós levaríamos para casa alimento enlatado. Nesta hipótese, falta cozinheira, empregada, ou falta gás, que às vezes acontece, o combustível, em lugar de nós recorrermos aos enlatados, nós vamos a um restaurante qualquer e vamos jantar ou almoçar fora.
O senhor disse que normalmente o senhor tem comida brasileira, não é?
Perfeito.
Todo dia. E no domingo, existe assim alguma particularidade diferente dessa de todo dia?
Poderia realmente haver, e a sua pergunta é muito inteligente. Mas no nosso caso particular específico não há. Porque é um hábito que nós adquirimos desde que nós nos casamos, aos domingos almoçarmos fora, sempre. E como São Paulo é uma cidade de uma diversificação de restaurantes fabulosa, realmente fabulosa, eu posso lhe dizer, sem incorrer em mentira e nem em imaginação, nós nunca repetimos aos domingos num restaurante. É claro que se nós gostarmos de um restaurante, nós iremos lá qualquer noite, de dia de semana. Mas é quase um hobby nosso, é não repetir restaurante. E ao longo de todo o nosso tempo de casado, nós sempre conseguimos um restaurante novo, que brota como cogumelo em São Paulo, nas cercanias de São Paulo, na periferia de São Paulo, nas cidades circunvizinhas. Você veja aí Embu, Itapecerica da Serra, São Roque, Cotia. É um deslumbramento de restaurantes de todos os tipos. Então, domingo, o nosso hábito é completamente conflitante com o dos nossos antepassados, que reuniam a família, porque as famílias eram muito numerosas. Né? E havia sempre um patriarca ou uma matriarca, uma figura em torno da qual a família girava. Hoje não, hoje nós somos, comigo, 6 irmãos, ou melhor, éramos, o mais novo faleceu, e então somos 5 casais, com os respectivos filhos, essa coisa toda. E cada um tem a sua vida, embora o núcleo continue sendo representado por papai e por mamãe. Mas papai e mamãe também não têm hoje aquelas questões de ambiência. Vale dizer, não moro mais naqueles casarões imensos. Sentido. Agora que os filhos estão criados, eles têm netos, bisnetos, essa coisa toda. Nós não nos reunimos não nos reunirmos mais todos os domingos em casa deles como fazíamos antigamente. Agora, mais ou menos, cada um leva a sua vida com autonomia, embora sentimentalmente e afetivamente e espiritualmente muito ligados. Até agora.
O senhor tem assim, alguma preferência, por exemplo, dentro dos vegetais? O que o senhor gosta, o que o senhor não gosta, o que normalmente as pessoas comem nessa parte?
Nós gostamos muito, por exemplo, de vagem. Gostamos muito de couve picadinha à maneira mineira. Que eu não sei se você sabe que a couve é mineira, na verdade é couve paulista, a maneira paulista. Foram os imigrantes paulistas, aqueles que demandaram Minas Gerais, que pertencia a São Paulo naquela época, foram os paulistas autênticos, foram os bandeirantes ou seus descendentes imediatos que levaram hábitos culinários para Minas Gerais, para Goiás e até absurdamente para o Rio Grande do Sul. De maneira que essa couve a mineira, que eu prefiro chamar de couve a paulista, é muito usada lá em casa, aquela couve picadinha, aquele negócio todo muito bem temperadinha. Alface nós usamos com abundância. E na salada, cebola é um hábito mais ou menos português e italiano, a incorporação da cebola na salada. Ovos cozidos na salada, a salada tem sempre também. Com o emprego, principalmente, desta espécie, brócoli, usa-se muito. Também, se não me engano, se não estou longe da verdade, um hábito incorporado graças à influência italiana na questão típica do brócoli, como foi o negócio da rúcula, que nós usamos também, usamos em casa. Agora, jiló, essa coisa toda, não. Uma vez ainda me perguntaram por quê. Eu não sei por quê. Nós estávamos, não vai nisso nenhum preconceito, por favor, mas tão distanciados da cultura norte e nordestina que o jiló não conseguiu penetrar nos mistérios culinários da minha casa. Então é uma comidinha paulista mesmo que nós usamos em casa.
E quanto ao tipo de aves, quais são as de sua preferência ou normalmente que as pessoas preferem ou não preferem?
Pelo menos duas vezes por semana, pelo menos. Em casa come-se frango e galinha, preparados de maneira diferente. O frango como frango e a galinha como galinha, embora aparentemente seja a mesma coisa. E diz minha mulher e diz minha mãe que há diferenças fundamentais na maneira de preparar ou de ensinar a preparar um tipo e outro. De maneira que, no tocante a aves, nós gostamos muito. Aos sábados, mas não com habitualidade, digamos uma vez por mês. Mas aí já entra a minha preferência pessoal, não é bem uma preferência de família. A família aceita, gosta e tal. Mas nasceu de mim esta preferência. É pato. Nós gostamos muito de pato. Mas isso também tem vinculações antigas, vinculações anteriores. É que nas viagens que fizeram meus pais, e na viagem que nós fizemos, nós aprendemos na França a gostar de pato. E então trouxemos para cá, que a primeira viagem que eu fiz com minha mulher foi viagem de lua de mel, viagem de núpcias. Nós permanecemos na Europa 6 meses. Ficamos bastante tempo na França, não apenas em Paris, mas na França. E o pato tem grande incidência na cozinha francesa. Tanto que o nome do pato é mesmo pato à la Rochefoucauld, pato à la Marseillaise, essa coisa toda. De maneira que o pato é uma incorporação da culinária francesa à nossa mesa. Então, sábado, em matéria de ave, é pato. Não todo sábado. E outras aves sofisticadas, ficaria bonito, engraçadinho eu dizer, mas não seria verdadeiro. Porque faisão, por exemplo. Faisão, eu não como faisão faz 10 anos, 12 anos, 15 anos, não sei, em banquete que eu vou, também faz 10 ou 12 ou 15 anos. Então é mesmo o franguinho, a galinha e pato com certa habitualidade uma vez por mês. Bom, é franguinho ensopado, né? Frango a caçadora. Frango a caçadora é um frango ensopado também ao molho pardo. Ao molho pardo. É um molho preparado com a adição de vinho do Porto e pequena quantidade de vinho tinto bom, e o aproveitamento do próprio sangue da ave. O frango fica muito tenrinho. A gente fala frango, mas nesse caso pode ser galinha também. Outra maneira que eu gosto muito é É frango assado, mas nesse caso não é já o frango, daí já é a galinha. A galinha fica na vinha d'alho, às vezes 2 dias antes, às vezes, geralmente 1. Mas às vezes 2 dias, muito bem temperada na vinha d'alho, e depois ela vai ao forno, recheada com aqueles temperos tradicionais que você deve conhecer melhor do que eu. Não conhece? Pois é, então faz-se um recheio com azeitonas, ovos, né? Ovos cozidos e muito condimento, muito tempero. E tem uma massa que eu agora não sei bem como é feita, mas fica muito saboroso. Vamos dizer que, em termos de massa seca, lembra um pouquinho o pirão úmido com que se serve o peixe. É uma farofa. Em última análise, é uma farofa.
E você disse peixe? Que peixe?
É engraçado isso. Quando nós éramos meninos, jovenzinhos, em casa usava-se muito peixe. E não era peixe de mar, era peixe de rio. Porque eram peixes que os empregados da fazenda, da família, traziam, que eles pescavam no rio Paraíba. Tínhamos também uma fazenda nas proximidades de Piracicaba, de maneira que recebíamos com constância peixes desses rios. Então nós comíamos dourado, que ainda os havia, e bastante. Comíamos pintado, a canjuba, mandiguaçu, que é uma variante do bagre, e um peixe delicioso, desde que a gente saiba prepará-lo bem, e um peixe de que talvez você nem tenha conhecimento, que é o cascudo. Nos fins de semana, às vezes, nas nossas viagens, nós mesmos apanhávamos o cascudo com tarrafa. Porque o cascudo é um peixe que não tem espinha, tem apenas a espinha dorsal. É um peixe que, quando bem feito, é delicioso. Então, nós comíamos com habitualidade. Hoje, eu confesso a você que nós só comemos peixe nas nossas saídas pelos restaurantes aos domingos. Primeiro, porque é muito trabalhoso. Segundo, porque a compra do pescado envolve uma série de perigos de que eu próprio, como jornalista, dou notícia quase que todo dia. É poluição de rio, é poluição de mar, é a poluição do próprio pescado. É a quase impossibilidade de se saber se o pescado é fresco ou não, porque os vendedores, os distribuidores, os antigos peixeiros, hoje substituídos pelos comerciantes das peixarias, eles usam técnicas industriais também muito sofisticadas para modificar o aspecto do pescado. Você mesma, como mulher que é, e naturalmente, dessa ou daquela forma, inclinada com maior facilidade do que eu a entender do problema, você vai a uma peixaria e dificilmente você saberá se aquele peixe é ou não fresco. Apesar de uma série de regras que a gente procura seguir, ver o olho do peixe, ver o cheiro do peixe, ver a contextura da carne do peixe. Mas como eu disse a você, tudo isso é modificado por técnicas existentes aí e que não nos é lícito ignorar. Então, entre correr o risco e deixar de comer o peixe, eu prefiro deixar de comer o peixe.
E quanto ao peixe do mar?
Quanto ao peixe do mar, ocorre exatamente a mesma coisa. Tudo quanto eu disse a você a propósito de peixe de rio, atualmente acontece com peixe de mar. Como nós temos uma pequena propriedade no litoral, quando nós vamos lá, por hobby, por desfastio, por relax, eu mesmo pesco. Eu mesmo pesco com linha de fundo, com carretilha. Aquele peixe eu como tranquilamente, mas aquele que eu peguei, né?
E como se prepara
isso? Bom, eu preparo agora do peixe de mar, esses que às vezes eu costumo pegar, nós comemos tanto em postas frito, como em postas cozido, sempre com bastante tempero, quanto grelhado na grelha, o peixe feito na grelha, ele por inteiro, depois de escamado, tiradas as escamas, e temperado também, é óbvio. Comemos sempre com acompanhamento de pirão, aquele pirão que eu falava a você, que é uma recíproca, ou uma réplica, melhor dito, daquela farofinha do frango. Do frango assado, do frango recheado. E gostamos muito de robalo, gostamos muito de namorado. E gostamos muito, mas muito mesmo, de um peixe que a gente pega sem muita facilidade, que não tem grande valor comercial, mas que, cortado em postas e muito bem temperado, é uma delícia. É o peixe chamado cavala ou cavalinha. O tamanho é o mesmo, uns chamam de cavala, outros de cavalinha. Agora, muito dificilmente, apenas quando há tempo suficiente, digamos, um período de quase férias, daí eu mesmo faço. Na praia, um peixe que eu aprendi com o Silvio Caldas, um notável cantor, um notável celesteiro, que ainda está vivo por aí, e o maior intérprete das músicas de Orestes Barbosa. De sorte que nós comemos este peixe, Carvalhinho, como vai? Nós comemos este peixe feito à maneira do ensinado pelo Silvio Caldas. Ele é colocado num recipiente com bastante tempero. Este recipiente é muito bem fechado. É colocado num buraco que se faz na areia e o fogo vai sobre a tampa do recipiente. Depois de determinado tempo, tira-se o recipiente para que se vire o peixe no seu molho, no seu tempero. E vai outra vez para o buraco feito na areia. E o fogo vai em cima outra vez. Enquanto isso, a gente vai tomando caipirinha, tocando violão e cantando samba, né? Não é o samba que você gosta, é o sambão, meu.
Que tipo de tempero se utiliza nesse peixe?
Ah, isso é interessante. É cominho, é coentro, é louro. A pimenta em pequena quantidade, porque depois a gente dosa a vontade de cada um depois do peixe pronto. É vinagre, misturando vinagre branco e vinagre tinto. Vinagre bom, o vinagre precisa ser muito bom. Óleo, salsinha e outros temperos verdes, essa coisa toda. Este é o tempero que nós usamos para o peixe.
Fora esses tipos de animais do mar, o senhor não come nenhum outro tipo de peixe?
Não, evidentemente que como, mas como eu disse a você, no dia a dia caseiro, isso é difícil, porque são animais que não trabalham. Mas que eu gosto, agora sem jogo de palavras e sem trocadilho, que eu gosto pacas, por exemplo, paca. Paca é a melhor carne do mundo. Mas é muito difícil hoje a gente conseguir caçar uma paca ou obter de um amigo que traga uma paca. A paca é deliciosa. Mas isso acontece uma vez por ano, se tanto. Comemos coelho nas nossas saídas, por aí. Comemos, aí entra outra vez a influência italiana, perninha de cabrito à piemontesa. Comemos rã, rã à la inferno, que é uma delícia. Né? Rã inferno é uma rã muito apimentada, né? É uma rã, não é grelhada, como é que chama? Digamos rã à parmigiana, que vem com aquele revestimento de queijo, né? Ou de mussarela, a rã frita, essa coisa toda, e muito condimentado, por isso que chama rã à la inferno.
Interessante. E aqueles tipos de moluscos, etc., o senhor não gosta nem quando está no litoral, por exemplo?
No litoral eu gosto muito de ostra. Ostra. Agora, em matéria de molusco, não seria bem molusco no caso. Aqui nos restaurantes daqui, em vários deles especializados em frutos do mar, gosto muito de casquinha de siri. Casquinha de siri quase que como aperitivo, acompanhando o aperitivo líquido para o almoço, se eu gosto. Não gosto de lagosta, é um prato sofisticado, um prato requintado, um prato renomado, prato buscado, mas honestamente, nem eu, nem minha mulher gostamos de lagosta. Curiosamente, quem gosta de lagosta é meu filho mais novo, de 8 anos. Mas daí já não há nenhuma influência de nenhuma espécie de cultura, porque é uma preferência eminentemente pessoal dele. Ele gosta de lagosta e ponto final, de qualquer jeito. Lagosta termidor, lagosta à maneira brasileira, lagosta à maneira mais tipicamente de Pernambuco, que é onde existem as melhores lagostas do Brasil e talvez do mundo. E ele gosta, quer dizer, pai quer lagosta, então ele come lagosta. Porque não quer dizer que nós detestemos a lagosta, não é isso. É que ela não está na linha direta das nossas preferências. E antes que eu me esqueça, eu vou dizer a você que eu gosto mesmo também, e muito, feita em casa ou comida fora, é feijoada. Feijoada carioca. Todos nós gostamos. Essa feijoada que você conhece perfeitamente, que existe por aí, né? Que é o feijão preto, com todas aquelas espécies de carne, né? Linguiça, paio, carne seca, acompanhado de arroz, evidentemente, o arroz é indispensável, arroz soltinho, então, e também couve, a chamada couve mineira, nós já conversávamos sobre ela aqui, couve, uma costelinha de porco, costelinha magra, de preferência, de porco, para cada comensal, para cada participante do almoço da feijoada, uma costelinha de porco, a farofinha é indispensável, né? E, evidentemente, precedendo tudo isso, isto é indispensabilíssimo, uma caipirinha muito bem feita.
Durante suas andanças, né, o senhor costuma comer algum prato típico de alguma outra região, sem ser São Paulo, por exemplo?
Eu já disse a você que nós temos por hábito não repetir restaurante, né? E não repetir não, porque às vezes você vai num restaurante, vamos dizer, na estrada de Itapecerica. Você passa 2, 3 anos sem passar por lá. Você diz, não, aquele eu já fui. Na verdade, não foi, porque já tem outro dono, já é outra culinária, já é outra escola. Então, não se está repetindo. A gente, às vezes, repete, por acaso, o local, mas não repete, na verdade, o restaurante, a cozinha. Então, nessas nossas andanças, nós não saímos deliberadamente para dizer, bom, vamos comer no pilão do meu amigo Bento Almeida Prado, Bentão, lá em Itapecerica, vamos comer isto ou aquilo. Não. Agora, quando surgem pratos característicos da comida baiana, da comida pernambucana, da comida mineira, da comida gaúcha, como é muito comum hoje, você sabe, esse churrasco em rodízio, que vem todas as espécies de carne, então, come, abessa, não termina nunca. Não há propriamente uma preferência, mas também não há uma negativa. Não é? Uma coisa muito boa, vou explicar a você, que às vezes a gente procura e anda meio difícil, porque só em restaurantes muito descategorizados, digamos assim, é que a gente pode encontrá-los e não por preconceito, nunca, de maneira nenhuma. Mas porque pode haver um acidente, um restaurante mal frequentado, é que tem. É o codeguinho, que é uma variante do paio português e da linguiça mineira, mas é um prato tipicamente italiano, que é uma espécie de linguição ou salsichão muito bem temperado, usando variedades de carne suína e outras carnes também, e que é cozida durante longo tempo, cada salsichão, cada linguição, para que não se parta, para que não se arrebente a tripa que cobre todos esses ingredientes. Eu sei que é cozido, nós nunca fizemos, mas eu tenho perguntado aí por curiosidade nesses restaurantes, que é cozido com um invólucro de pano, que depois é cortado e evidentemente inutilizado, para que não se abra o continente do conteúdo, que é aquele material todo.
Muito interessante. E a respeito, por exemplo, de carnes, certo? Quais são os tipos que o senhor prefere? Que tipo o senhor gosta? Tipo, eu digo, preparado, né?
Você quer saber, por exemplo, carne de porco, não é? Carne de porco, eu gosto de qualquer maneira. Claro que se for um leitãozinho, tem que ser o leitãozinho pururuca, como a gente costuma chamar, né? É um leitãozinho bem tostadinho, né? A casca dele, né? A casca e a pele bem tostadinha. E a carne por dentro muito bem macia. Há todo um mistério no sentido do cozimento do leitãozinho, né? Eu gosto muito de lombo também, chamada mineira, mas eu volto a dizer que é lomba paulista, que é o lombo bem lanhadinho, um lombo bem magro, não gosto de lombo gordo, lombo bem magro, bem lanhadinho, cortado em fatias, e muito bem assado. E mesmo que a carne fica muito tenra, fica muito macia, né? Agora, quanto à carne bovina, à carne de boi, eu não gosto de filé mignon, não me apetece, né? Eu prefiro muito mais, mas muito mais realmente, alcatra e contra filé, desde que macio. Gosto, e nós em casa gostamos também, de miúdos. Comemos coração. Não gostamos de rim, comemos fígado, comemos dobradinha é muito importante, né? Dobradinha, língua, enfim, os miúdos do boi, nós gostamos também. Esses são feitos de rim, não sei por que, nós não gostamos deles.
E para acompanhar esses diversos pratos, o que vocês costumam tomar? O que o senhor acha que deveria ser ingerido com esse tipo de alimentação?
Bom, mas depende. Eu falei em tanto tipo de prato, em tanto tipo de alimentação, uma resposta a essa pergunta redundaria num retorno, não é? Ah, já que você está me fazendo essa pergunta, eu vou dizer que eu ia me esquecendo. Isso é feito em casa também. Às sextas-feiras, para não cansar, não é toda sexta-feira. Uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, bacalhau. Bacalhau de diferentes maneiras. Bacalhau de diferentes maneiras. A portuguesa, bacalhau à espanhola, com todas as suas variantes, variações e incorporações da criatividade nossa mesmo. Existe uma diferença. A diferença é, primeiro, no salgamento do bacalhau. O bacalhau espanhol é mais salgado do que o bacalhau português. Segundo, é o acompanhamento do bacalhau espanhol e do bacalhau português. O acompanhamento do bacalhau espanhol geralmente é feito com a adição prévia de azeite, do bom azeite espanhol ou português, pouco importa, ou italiano, ou mesmo grego, ou até argentino, que já tem um bom azeite de oliveira. Ao passo que o bacalhau português, a adição do óleo se faz a posteriori, se faz depois. Cada conviva, cada comensal, ele coloca o azeite na proporção que lhe parecer melhor e mais saborosa. O tempero não é tão diferente assim. Eu direi que o espanhol é mais condimentado, o português é menos condimentado. E há mesmo o caso do bacalhau ao forno português, que ele vem sem condimento nenhum. É o bacalhau puro e simplesmente levado ao forno, sem nenhum tempero, antes, muito pelo contrário, o sal natural do bacalhau é tirado antes, é extraído antes, que ele fica de molho horas e horas ou até um dia. E o tempero é feito na mesa, pelo próprio comensal, por aquele que vai se servir do bacalhau. Então tem bacalhau ao forno, tem bacalhau grado, tem bacalhau gomissá, né? Tem bacalhau à madrilenha, né? Tem uma infinidade de bacalhau, tanto espanhol. Isso nós gostamos. Então, eu vou agora procurar desfazer um preconceito. Preconceito no tocante à bebida. Todo mundo pensa que o bacalhau, por ser peixe, deve exigir vinho branco. Porque com peixe a gente toma vinho branco, evidentemente. Vinho branco seco ou meio seco? Sec ou demi-sec. Nunca vinho branco doce. Vinho branco doce é sempre depois da sobremesa. Então, para acompanhar bacalhau, não é vinho branco, e bacalhau é peixe. Note bem, para acompanhar peixe, vinho branco. Sempre vinho branco. Vinho branco frappé, ligeiramente gelado. E seco ou meio seco, isso para peixes, para moluscos, para mariscos. Mas para o bacalhau, não. O bacalhau a gente toma com vinho tinto. Pouca gente sabe disso. A gente toma com vinho tinto. Este é o correto. Para carnes vermelhas, como nós chamamos, de sangue, é claro que o vinho deve ser sempre o vinho tinto. Dependendo da ocasião, tudo isso. Há diferentes tipos de vinho, como você não ignora. Agora, para frango e mesmo um coelho e aves em geral, além do coelhinho, que não é ave, né? O aconselhável é o vinho rosé. E nós temos excelentes vinhos rosé brasileiros nesta altura. Muito bons mesmo. Eu lembraria você o Cave d'Aubigny, um vinho do Rio Grande do Sul, que é muito bom, pode ser confundido com o vinho francês. E lembraria você também o Château Duvalier, o Rosé, que também lembra alguns tipos de vinho da França. Então, eu acho que está esclarecido. O uso do vinho branco, o uso do vinho tinto e o uso do vinho rosé. Bom, vinho eu estou falando mais especificamente no meu caso, porque meus familiares não gostam. Minha mulher não toma bebida alcoólica. Então toma-se ou suco, acompanhando a refeição, ainda suco de laranja, com predominância de suco de laranja. O Elcinho, meu filho mais novo, gosta de suco de caju, mas nem sempre a gente o serve, porque nós achamos que perturba um pouquinho, talvez, a digestão do menino. Eu não gosto de cerveja. Não gosto, de maneira que não tomo as refeições cerveja. Não tomo por não gostar. As refeições eu tomo mesmo é vinho. E tomo sempre no almoço e no jantar. Que não quer dizer que eu tome exagero, evidentemente, né? Não vai me levar mal, isso é muito importante. É bebum, é outro bicho. Né? Mas agora eu no almoço e no jantar realmente tomo um copinho de vinho. E quando o jantar é sexta-feira, por exemplo, é mais descompromissado, quando eu não tenho um sábado violento pela frente, daí eu concedo que, além do copinho habitual, eu tomo logo uma garrafa sozinho. Né?
Isso é ótimo, né? E após as refeições, vocês costumam ter algum outro tipo de alimentação para comer?
A refeição é sempre seguida de sobremesa. Sempre. A sobremesa é alternada. Ora, é sobremesa de frutas, ora, a salada de frutas, que é uma composição de diferentes frutas. Frutas da estação, porque nós fazemos questão que elas sejam frescas, essa coisa toda. E, curiosamente, eu é que vou comprá-las. Não é nem a empregada, nem minha mulher, sou eu mesmo. Eu vou à feira, hein? À feira, de manhãzinha, quando não tem ninguém, tal e coisa. Eu vou tranquilamente e escolho as frutas e as verduras, né? Para essas nossas sobremesas. Então, nós alternamos doce feito em casa, uma série de doces caseiros aí, quindim, né? Papo de anjo e bolos de diferentes feitios, pudins, feitos em casa, né? Feitos em casa todos eles. E, então, alternamos frutas com doce. E isto na sobremesa. E, no meu caso também, apenas depois do café, porque nós, depois da sobremesa, tomamos o café, nós todos. O cafezinho tradicional. Agora, no meu caso específico, depois do jantar apenas, eu tomo, depois do café, um licor. Tomo um licor que eu elegi. Haverá outros melhores, essa coisa toda, chartreuse e tal. Eu gosto de licor estrega. Então, depois do cafezinho, após o jantar, eu tranquilamente tomo licor estrega.
Eu estava dizendo sobre a feira, né? Escolher as frutas. Que frutas normalmente o senhor compra? São as de estação, mas quais são elas?
Então, são as frutas habituais da estação: laranja, banana, pera, maçã. Essas lá não são da estação porque são importadas. Melão, o melão brasileiro está muito bom, principalmente o melão do sul. Mamão, abacate. É com habitualidade, são essas, né? São essas, né? Às vezes também nós nos abastecemos de morango e coisa para a feitura de sobremesa, morango com chantilly, aquele treco todo. Mas as frutas são as frutas habituais, as frutas costumeiras e comuns a toda e qualquer família, qualquer nível socioeconômico.
E na época agora que a gente está se aproximando, que é a época de Natal, existem algumas frutas que normalmente as pessoas gostam, né? O senhor costuma comprá-las?
Nós compramos no Natal as frutas secas do Natal, que são as frutas por excelência, não é? Sem esquecer o melão, porque eu acho que toda ceia natalina não pode prescindir de melão com presunto. E isto é indispensável. Agora, quanto às frutas secas, são aquelas que você conhece, nozes, avelãs, né? Amêndoas, figos, isso no tocante das frutas também, né? Tâmaras, né? Passas. Essas frutas comuns.